pessoal.
Prezados conselheiros, conselheiras, boa tarde novamente. Agora já foi acertado com Araras, Sorocaba. A Adriana já está identificando o pessoal de Sorocaba. Arara já identificado, Sorocaba. Professor André, quais os outros, por favor? Membros...
Sou eu e o Eduardo Rodrigues Castro, por enquanto.
Tá bem. Então, vamos dar início à nossa reunião extraordinária do dia 22 de novembro de 2018. Vamos entrar na ordem do dia, só que antes disso, eu vou dar posse ao professor doutor Rodrigo Vilela Rodrigues, diretor do Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia CCGT de Sorocaba. Bem-vindo ao professor Rodrigo. Também posse como representante do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis as professoras Regina Vicenzi Oliveira e Adriana de Oliveira Delgado Silva como membros deste conselho na qualidade de efetiva e suplente. Bem-vindo, professora. Também dar posse como representante do Conselho do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia ao professor Dr. Paulo Antônio Silvani Caetano como membro efetivo deste conselho. Bem-vindo, professor. Seguindo, vamos entrar na ordem do dia. Eu só gostaria de antes fazer uma breve manifestação de que reunião extraordinária, a gente tem pauta única, né? Que seriam as questões aí dos relatórios da nossa eleição dos conselheiros. Mas, a pedido da Prograde, nós tivemos que dar como ad referendo autorizações para mudanças de turnos de alguns cursos. Essa solicitação, claro que essas solicitações vieram dos departamentos, dos cursos, passaram pelos conselhos do COG, e nesse sentido é que foi dado ad referendo. É por isso que está aqui também como item 1 do ordem do dia, por uma questão puramente operacional necessária, senão não poderia esses cursos entrar no SISU para termos alunos aí para 2019, tá bom? É só nesse sentido que muitos podem ter tido dúvidas, né? Extraordinário com uma pauta diferenciada. Mas então, nesse sentido, vamos lá, a ordem do dia, item 1, a homologação, junto a esse conselho, dos ad referendos dados por essa presidência. O item 1, que é a reorganização dos cursos de graduação em matemática, campus São Carlos. Que, na realidade, nós temos aqui as mudanças e acertos nos cursos de matemática, tanto licenciatura quanto bacharelado. Não sei se o pró-reitor gostaria de falar. Isto. Eu vou só repetir o que está colocado aqui, relacionado a esses cursos da área de matemática. Foi remanejado 10 vagas do curso de bacharelado em matemática integral, vespertino noturno, para o curso de bacharelado em matemática integral, matutino vespertino. Também se extinguiu o curso de bacharelado em matemática integral, vespertino noturno, porque antes a matemática era licenciatura e bacharelado. Aí, com isso, teve que se extinguir por conta dessas vagas, mas foram criadas outras, e eu vou terminar de ler aqui. Ampliar de 30 para 50 o número de vagas no curso de licenciatura em matemática noturno. Então, licenciatura ficou noturno e ampliou, e as vagas passaram de bacharelado para tarde. Ampliação de 40 para 50 o número de vagas da área básica de ingresso, ABI Matemática, e também se extinguiu a área básica de ingresso, ABI Matemática, no código. Quer dizer, ela estava à noite, como passou para cá, a área teve que ser extinta e criada. Resumindo, 10 vagas saíram da noite, foram para o dia, e para a noite acrescentou 20. Isto, o pró-reitor está aqui, se alguém tiver alguma dúvida em relação à questão da matemática. Ok? Também já vou passar para o segundo, 1.2, nós vamos depois fazer homologação em bloco deste item, que foi exatamente a alteração do turno de funcionamento do curso de bacharelado em imagem e som, Campus São Carlos. A alteração foi que o turno de funcionamento do curso, de noturno para integral, vespertino noturno. Então, até várias pessoas me questionaram sobre essa questão, o curso, ele não só noturno, agora ele vai ter um período à tarde, por questões principalmente técnicas lá do departamento, lá do bacharelado de imagem e som. Alguma dúvida, inclusive está aqui o professor Arthur, que é da área, a diretora também está aqui, porque todos esses processos passaram pelos respectivos cursos, departamentos, centros e o COG, que é o Conselho de Graduação. Então, passaram por todos esses conselhos. É neste sentido que as chefias das unidades pediram que eu desse A de referendo e depois nós passássemos para homologação, para não ter prejuízo nesse CESU de 2019. Isto? Sim.
De curso aqui, professor Rodrigo, dos cursos de matemática, para tirar dúvidas também. Para ajudar o professor Miro aí.
Então, eu abro a palavra para os membros que queiram se manifestar, tirar dúvidas, algum destaque, antes da gente passar para homologação. Ok, acho que ninguém se manifestou. Vamos, então, à homologação do item 1 da ordem do dia. O item 1.1 e o item 1.2. Votos contrários? Abstenções? Então, está homologado o item 1 da ordem do dia. Seguindo nossa pauta, item 2, a apreciação do relatório final da comissão designada pelo ato administrativo 384 para proceder à eleição de representantes discentes junto aos colegiados superiores da UFSCar. Nesses dois itens, que é a pauta de hoje, inicialmente eu vou passar a palavra ao presidente ou vice-presidente ou um representante da comissão que possa fazer uma síntese, já que esses dados todos estão disponíveis, né, na internet, lá no Eleições, etc. E no relatório e tudo mais. Então, são dois relatórios, Um é da comissão discente e é o item 2, comissão discente. Sim. Isso.
Bom, boa tarde a todos. Eu, Eduardo Baione, Departamento de Filosofia, membro da comissão. Estou aqui representando o professor José Marques Novo Júnior, que no momento encontra-se em aula, que é o presidente da comissão. Então, nós finalizamos o relatório das eleições discentes na quinta-feira passada, dentro do prazo estipulado pelo calendário do edital. Na nossa visão, tudo ocorreu segundo era esperado e determinado pelo próprio edital. O edital foi aberto no dia 15 de outubro. O processo de inscrição dos candidatos se deu entre o... O processo de verificação das listas de votantes se deu entre o dia 19 e 24. As inscrições terminaram no dia 31 de outubro. A eleição efetivamente se deu entre o dia 7 e o dia 19 de novembro, período bastante largo. E ele constou com, inicialmente, 97 inscrições que foram solicitadas para o total de 154 vagas em disputa. Né? O que já dá para se vislumbrar que não havia candidato suficiente para todas as vagas em todos os conselhos. Né? A eleição ocorreu, houve de início apenas 8 recursos, todos eles foram respondidos dentro do prazo, a contento e detalhadamente em respostas oficiais que foram colocadas no site, no prazo também estipulado. E depois dos deferimentos e indeferimentos, foram consideradas apenas, de fato, 95 inscrições. Lembrando que o processo permitia a inscrição de mais de um aluno a mais de um conselho. Nunca o mesmo aluno, que ele tivesse duas vinculações, como graduação e pós, ele não poderia concorrer nos dois níveis no mesmo conselho, mas ele poderia concorrer em vários conselhos superiores. O que ocorreu, né, houve várias inscrições de um mesmo aluno para vários conselhos. Então, eu não vou ler, a não ser que julgue necessário, o número de candidatos. Praticamente apenas o Consune, o COAD e o COASSE tiveram candidatos suficientes para o preenchimento das vagas. Mesmo assim, o COASSE, no caso da pós-graduação, eram previstas duas vagas e só teve um candidato. Consune e COAD. Todos os outros tiveram candidatos em número menor que as vagas disponíveis. Né? Por exemplo, o COG eram 50 vagas, 25 efetivos, 25 suplentes e apenas 18 candidatos. Né? A eleição ocorreu tal como previsto, a solenidade de abertura das urnas foi fotografada e divulgada pelo CCS e o dia da apuração, como combinado, no dia 19 às 14 horas, também contou com a presença dos fiscais que os conselhos superiores indicaram e com próprios candidatos, né, alunos, não muitos, mas alguns alunos ali na SIM. No total, foram 954 discentes de graduação que votaram, eles representam tão somente 7,53% do total de 12.675 alunos de graduação da UFSCar. E no caso dos alunos da pós-graduação, foram 137 os votantes, o que representa apenas 3,74% do total de 3.663 discentes, né? Não houve ocorrências especiais e também nenhum recurso após a divulgação preliminar do resultado. Então, toda todos os resultados em detalhe com o nome dos eleitos foi disponibilizado já no site, né, das eleições, já no próprio dia 19, como previa o edital, aguardamos recursos, o que não houve, e foi ratificada a publicação no próprio dia 22, dia em que encerramos a produção desse relatório e encaminhamos à SOC o consulte. Né? Então, o processo está aqui comigo, alguns detalhes também, se eventualmente alguém quiser esclarecimento, né? Estou à disposição.
Obrigado, professor Baione. Leve os meus cumprimentos como presidente aqui do conselho a toda a comissão que teve um trabalho aí em todo esse processo. E agora eu abro aí para os membros para manifestação, destaque, perguntas, esclarecimentos. Professora Jesus?
Olha, você viu os telefones, não é só lá que os microfones ficam, minha boca, né? Não, eu só ia fazer uma sugestão, já vou fazer para os dois, Baione. Eu senti falta da lista, porque a lista está disponibilizada, mas imaginando que é um relatório, eu senti falta da lista mesmo, dos candidatos com o número de votos de cada um deles. Não, eu sei que você deve ter aí, mas assim, eu acho que como no próprio documento, mesmo que seja no anexo, porque a gente está aprovando a eleição, se a gente não tiver o número do candidato eleito, do que perdeu com o número de votos, a gente pede uma informação importante. Se você pudesse anexar e deixar na SOC para a gente posteriormente, eu ia agradecer.
Tem o documento aqui enviado com a tabela? E foi posto online, né, para não ficar muito...
Mas
tudo
eu,
bem,
seria importante, no relatório,
Adriana,
no relatório,
por favor, anexar junto com o relatório, essa uma página e meia, essa lista, né, claro que também para ir para a ata, né, foi feito...
Aí esse meu comentário já fica para as duas, tá? Tanto para quem
quanto para os docentes. A outra também. Está naquele site, eleições e tudo.
Opa. Agradeço. A gente pensou que em termos de economia, de tempo e de... papel, a gente seria mais rápido a gente pôr os resultados já em PDF no online no próprio dia 22 e encaminhar. Mas é pertinente, sem dúvida, a questão, e ela está divulgada. Nós temos, evidente, também um relatório mais detalhado com a votação de todos os candidatos, aqueles que não alcançaram seus índices para serem suplente também, né? E não estava, né, na nossa intenção inicial fazer qualquer efeito comparativo em relação aos processos anteriores, a não ser que a gente venha a ser designado ou venha a ser solicitado. Isso não estava bem no nosso horizonte, mas os índices me parecem que não são muito distintos. E esclarecendo, né, foi preparado também um ofício para cada conselho superior com as suas tabelas. Isso também está sendo protocolado.
Esses ofícios preparados com as tabelas do Consune,
de todos eles,
do COAD, do COEX, de todos eles. Eles estão aqui e este ofício iria em anexo junto.
Não, só um detalhe que eu acho que acho que podia correr, né, em efeito, pode.
Pessoal, mais alguém tem alguma questão sobre a representação discente? Professora?
Não, eu queria só fazer uma observação. Na verdade, não tenho nenhuma questão quanto ao relatório, mas... Havia uma expectativa, né, de que essa eleição, dessa votação online, aumentasse muito o número de votos, e a gente vê que isso não ocorreu, né? 7,5% da graduação e 3,7% da pós-graduação. Então, continuam índices bem baixos de votação, né?
Professora Aldrin?
Só para fazer uma complementação, é que eu estava dando uma olhada nas pautas de 2016 e eu não vi também um relatório da última eleição, não é? Então fica a dúvida, né, de como que foi feita essa eleição posteriormente para a gente poder fazer essa comparação, não é? Então, considerando o Conselho de Pós-Graduação, que ele saiu dessas eleições, a gente teve uma participação 4 vezes maior do que a participação nas eleições anteriores. Então, a gente considerou que realmente foi bem interessante fazer a eleição online, tá? Mas não sei se alguém tem a forma de comparar, porque eu acho que é importante a gente fazer essa comparação, mas deveria estar na pauta, né, de 2016 aqui, as eleições anteriores, né?
Tá? Professora Flávia, depois Ana Cláudia, depois Flávia. Flávia, professora Flávia e depois aluna Flávia.
Desculpa, professora, que eu fiquei...
É o mesmo nome.
Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de complementar a fala da professora Graça e dizer que, ao contrário das outras eleições de 2016, dessa vez as eleições ficaram... as votações ficaram abertas por 12 dias, né? Então, eu acho que isso daí é algo que tem que se levar em conta. Embora ninguém tenha solicitado uma comparação, acho que é um momento de avaliação também do processo eleitoral. Então, foram 12 dias de urnas abertas. Esse é um ponto. Segundo ponto é que eu gostaria de dizer que acho estranho dizer que, muito embora não tenha o relatório, acho que na SOCA deve haver o relatório da eleição de 2016, ele não esteja na pauta, mas acho complicado dizer que a gente não tem essas informações e levantar suspeitas sobre o último pleito, né? É porque levantar suspeitas sobre os colegas que o fizeram também. Obrigada.
Ana Cláudia?
Professora, acho que a senhora me interpretou mal. Quando eu coloquei aqui, o que eu não chequei, não consegui encontrar. Quando eu não consegui encontrar, eu não disse que a informação não está na SOC. Ela deveria estar disponível na página, em alguma ata, uma vez que a gente considera que uma eleição é algo importante e deveria estar em ata. Tá? Então, corrijo aqui que pode ser que esteja na SOC em algum lugar, mas não encontrei ela nas pautas nem nas atas de 2016. E não encontrando, eu sinto que a informação não está aparecendo. Tá?
Professora Ana Cláudia.
Bom, boa tarde a todos. Eu queria aproveitar até as falas anteriores e da professora Flávia, eu também concordo que esse é um momento de reflexão. Eu acho que reflete um pouco, e aí eu acho que a minha reflexão é no seguinte sentido. Isso reflete efetivamente o interesse que os alunos têm em estar participando dos nossos órgãos superiores, e isso é que é o verdadeiro fato, e não importa a eleição em que isso tenha acontecido. Eu acho que, mesmo não sendo obrigatório, né, que eu acho que essa é uma diferença muito grande de todos os nossos outros processos democráticos, que a gente chama, né, que representam, eu tenho que votar para governador, eu tenho, aqui a gente tem a questão da participação. Então, assim, eu não vejo a hora de que a gente dê posse para esses alunos que, de uma forma, se interessaram, porque nós não tivemos nem alunos inscritos para ocupar os cargos. Então, independente de quem votou, não tinha nem quem votar. Os alunos não se sentem representados por eles mesmos. Eles não sabem se representar. E se a gente fizer essas transposições de eleições, né, para obrigatória, a gente vê quantos dos nossos alunos não votaram porque aproveitaram o feriado, nem no primeiro, nem no segundo turno. Não sei. eu justifico e fica por isso mesmo, e é isso que eu fico pensando. Então, a minha reflexão é em a gente dar fim a este processo nesse sentido de que, ainda bem que fizemos, tivemos fôlego, né, um ano, 4 processos eleitorais, bem ou mal conseguimos finalizar contento, e eu estou pensando que é mais do que fato, eu quero ver os alunos aqui sentados, os que se dispuseram, a talvez nos orientar como mobilizar o resto deles, porque essa é a minha reflexão. Não é nem o processo.
Flávia?
Eu solicito a palavra, porque eu ainda não sou membro, mas se ninguém tiver nada contra eu falar, eu agradeço. Eu queria parabenizar a Comissão Eleitoral enormemente por ter feito esse processo de forma tão clara, auditável e modernizado os processos democráticos da UFSCar, porque a gente estava meio que parado no tempo, né? Então, eu queria parabenizar fortemente por isso, pelo processo eleitoral ter sido feito de uma maneira tão clara para que todo mundo possa ver, rever e participar. Todo mundo teve a possibilidade de participar pelos 12 dias. Em 2015, também eu lembrei, quando a professora Ana Cláudia estava falando, que foi a primeira vez que eu participei de uma eleição para os conselhos. E era basicamente colocar o nome lá e estar eleito, porque não tinha nem candidato suficiente para o próprio Consune. Então, e eu não coloquei meu nome no Consune, por isso eu não fui eleita, mas era basicamente colocar o nome e estar eleito, porque ninguém nem sabia o que eram conselhos. E eu me lembro que uma vez eu perguntei para uma antiga dirigente como que funcionava a questão das suplências. E ela me respondeu: olha, vou ser bem sincera, eu nem sei, porque a gente nunca teve suplente. Não tinha nem efetivo que dirá suplente. Então agora, pelo menos, a gente já tem no Consune, no Coad, etc., efetivo e suplente. Vamos aumentando um pouquinho a participação aos poucos, né? Vamos tentando. Muito obrigada.
Professora Jesus e depois professor Léo.
Então, eu não entrei nesse ponto porque eu acho que a gente tem um momento, eu concordo com a Graça, também fiquei preocupada com o percentual e particularmente porque a gente vinha discutindo enormemente que essa questão da eleição online iria participar. E eu me lembro que neste conselho, assim como no COAD, eu falei algumas vezes que eu achava que o problema da representação não era a forma de votação. Tem gravado, tem colocado, e eu acho que isso só mostra que a discussão da representação ela vai para além da forma de votar. O aluno não sente que esse é o espaço, e alguns docentes não sentem que é um espaço. É bom que esse número mostre isso, infelizmente comprova uma impressão que eu já tinha há muito tempo, que é que a gente tem que ampliar. Acho que a gente tem um momento mais adequado para discutir isso, que eu acho que a gente vai ter o espaço e que acho que vai vir para o Consune, que é o relatório da comissão que estudou a eleição online, que ainda não foi discutido no COAD. Então, acho que quando a gente for discutir o relatório da comissão e talvez trazer esse relatório para cá, a gente vai ter oportunidade, eu espero que a comissão deve ter esses dados, de comparar agora com dados da eleição, para a gente poder discutir de fato o que é que andou, quais foram os desafios, porque nesse momento a gente está para aprovar a eleição. Acho que os números, para a gente discutir o que está sendo colocado, o que foi a anterior, o que foi essa, qual vai ser o impacto, a questão da representatividade, a gente precisa estar discutindo a condição que eu imagino o momento ideal será quando formos aprovarmos ou não o relatório da comissão que está estudando isso no COAD, como sugestão.
Léo, professor Leonardo.
Boa tarde a todas e todos. Nós temos realmente uma crise de representatividade, independente do método como a eleição ela está acontecendo. Contudo, eu acredito que a modernização dessa eleição ela vai contribuir para que a longo prazo isso melhore. Então eu acho que é muito cedo para a gente pensar em falar em representatividade no momento que a gente está nessa crise, mas que eu acho que com o caminho digital ele pode melhorar. Além, é claro, nós já sabíamos em outros processos eleitorais, a demanda de trabalho, né, geralmente do pessoal envolto na comissão e na apuração, ela é um trabalho muito grande, hercúleo, que tem que ser desenvolvido em dias, E com a modernização do processo, isso acredito que se torna muito mais rápido, muito mais facilitado e muito mais confiável, inclusive, pela criptografia do sistema que foi utilizado. Então, eu acho que nós demos um passo importante nesse sentido. Eu acho que a longo prazo isso realmente vai se reverter em outra forma. Muito obrigado.
Professor Márcio.
Bom, boa tarde a todos. Eu vou me focar um pouco mais em outro aspecto aí da questão do online, que não seja apenas a representação, que já foi bem explorada. Em termos de representação só, eu entendo que é um componente a mais online, no sentido de remover barreiras. Eu concordo, o online ou não online não é a única barreira que pode impedir a representatividade ou diminuir a representatividade. Eu gostaria de focar mais em outros aspectos que foram motivadores da proposição do sistema online, que é maior tempo de urnas abertas, maior segurança ou resolve a questão da segurança do transporte desses votos aí, principalmente em uma universidade multicamp, que isso é um caos, a gente já sabe disso, guarda a urna em cofre da polícia, etc. Isso daí elimina a apuração, que foi um dos problemas que nós tivemos numa eleição muito menor do que essa. Nós tivemos o pessoal, eu não sei quantas horas que ficaram apurando votos, lá contando voto, 10, 12 horas, mesmo assim não acabou. Gerou problemas mesmo em relação ao edital, então isso também resolve, porque a gente tem uma contagem de voto instantânea, tá? Então esses são fatores que eu acho que nessa eleição foi muito bem trabalhado e em certo aspecto mostra que o sistema funciona bem para resolver essas questões. Nessa linha, parabenizo todo o pessoal técnico da SIM ou fora da SIM que se envolveu nisso, porque qualquer solução tecnológica, ela é muito bonita, moderna na teoria, mas na hora de colocar em prática, principalmente na primeira vez, não é bem assim. A gente vê todo tipo de problema que se tem, qualquer coisa tecnológica aí que se implanta. Então, essa daqui eu entendo que ela foi muito bem conduzida e com resultados muito bons também do ponto de vista técnico. Então, parabenizo a todos que se envolveram nisso.
Professor Edinaldo.
Boa tarde a todos e todas, assim como a Flávia, eu também ainda não faço parte do Consune, apesar de ter sido eleito, esperando uma próxima oportunidade para ser efetivado, né? Assumir, tomar posse. Só para ilustrar um pouco, dar um pouco mais de cor às discussões, eu gostaria de não assumir que algumas falas fossem completamente verdade sem a gente ter a iluminação dos dados. Então eu tomei o cuidado de fazer uma análise não muito detalhada, mas eu fiz uma análise dos dados. Adriana é prova que eu fui a só que pegar as informações na fonte. Então os números que eu vou colocar aqui, apresentar para vocês, são números extraídos das últimas eleições do Conselho Universitário, apenas para ilustrar. Eu fiz isso com algumas outras categorias. Bom, algumas outras eleições. Titulares em 2000, para o Consune, então só para ilustrar.
Professor, nós estamos discutindo discentes. Isto.
Tá, discentes. Discentes, depois eu posso falar, se houver essa necessidade, eu falo dos
isso,
titulares.
Isso, pode... tá. Por 3 minutos.
2014, graduação, 405 eleitores. 2016, 498. 2018, 954. Há um aumento em relação a 2016 de 91,5%. Sim, mas também tem custo, tem uma série de coisas que estão embutidas. Nós queremos a participação das pessoas, nós abrimos a urna para mais tempo. Pós-graduação, 2014, 28 eleitores, 28. 2016, 47. 2018, 137. Quase 200% de aumento. Depois eu dou os dados dos docentes. ETAs.
Professor Itamar.
Boa tarde. Um dos aspectos que eu queria ressaltar e que já está meio permeado na fala de muita gente é a economia financeira que nós tivemos com a votação online. Certamente, não ficar transportando urna, leva a urna, traz para cá, traz para lá, tempo de pessoas computando, contando cédula. Então, realmente, é um ganho que a gente está falando, né? Que é um recurso extremamente caro, né? Escasso, que é financeiro. Obrigado.
Paulo Caetano.
Boa tarde a todos. Eu só queria colocar um outro aspecto que para mim me chamou bastante atenção, que havia, de certa forma, uma sensação de insegurança na eleição online. Eu acho que isso daí, de alguma forma, a gente não está mais discutindo isso, a questão da segurança da eleição online. A gente já teve aqui eleições para os conselhos superiores. Também o conselho do CCT fez uma consulta online para a sucessão da direção. E me parece que o sistema é bastante seguro, bem mais seguro do que o voto físico, né? Além de ser muito mais econômico. Então, acho que a gente tem que pensar em continuar nesse caminho e aprimorar mais esse método.
Não tem mais nenhum inscrito. Quem? O professor Libardi está anotando os inscritos aqui. Manifestação para ele.
Eu retiro.
Tá bom. Vamos lá. Então, vamos à apreciação do item 2 da nossa ordem do dia, que é o relatório final da comissão para proceder à eleição de representantes discentes junto aos colegiados superiores da UFSCar. Ok? Votos contrários. Abstenções.
Desculpa, reitor, aqui tem um voto contrário.
Sim. Eu peço aqui, Adriana, que quando estiver na apreciação, que identifique, vocês levantem o braço. Eu olhei rapidamente, desculpa.
Aqui tem um voto contrário.
Sim. Voltando, um voto contrário. Abstenções.
Duas abstenções aqui em Sorocaba.
Uma aqui, três. Ok. Então, está homologado. Vamos para o item da ordem do dia, item 3, que é a apreciação do relatório final da comissão designada para proceder à eleição para representantes docentes e técnicos administrativos junto aos colegiados superiores da UFSCar. Passo, então, a palavra ao presidente da comissão, professor Júnior Menezes.
Bom, obrigado, magnífica reitora. Gostaria de cumprimentar a todos presentes. Eu vou fazer uma inversão de protocolo. Eu vou começar agradecendo a comissão, tá? Comissão Eleitoral, que foi um trabalho muito interessante e eles estavam sempre disponíveis. E o pessoal da SIM, em nome do Eric e do professor Matias, que deram um suporte muito grande para a gente. Eu estou aqui com o processo, tem duas pastas do processo, tem um total de 369 páginas, onde todo movimento, toda decisão que nós fizemos em relação a essa eleição foi registrado, inclusive a lista dos votantes, disponibilizado online para que houvesse algum recurso, está também descrito a existência ou não desses recursos, está aqui no processo, vai ser disponibilizado a SOC. Eu já faço uma meia-culpa, porque no relatório, o professor Jesus, me recomendaram, né, o pessoal da comissão, de colocar anexos. Eu falei, olha, eu não vejo necessidade, porque eu tenho os processos aqui, os processos vão estar disponíveis na SOC. Mas é uma sugestão muito boa, a gente pode colocar esses anexos, estão disponíveis no site também. Quanto, eu vou, como está disponível esse relatório desde o dia 21 no site, eu vou pedir a licença para vocês para não ler, tá? Só vou falar alguns pontos só da data que foi publicado, no caso, o ato administrativo no dia 5 de setembro, os editais publicados no dia 11 de outubro, as eleições começaram no dia 1º, né? E foram até o dia 12, praticamente 12 dias de eleições. E aqui tem apresentado por conselho o número de inscritos, né, o número de votantes e o número de vagas, né. E eu gostaria só de ressaltar, esse processo ele foi realizado a contento, tivemos algumas percalços, que é normal, mas foi bem contornado. O processo é muito tranquilo de se levar, o trabalho existe, não tem como não reconhecer. E eu gostaria só de pôr alguns dados, tá, em relação a 2016. Eu não ia colocar, mas eu vou apenas ressaltar. Em 2016, na eleição que ocorreu no dia 4 de outubro, nós tivemos, por exemplo, uma participação de 440 docentes. Isso de todas as categorias. E nesse ano nós tivemos uma participação de 747 docentes. Então nós tivemos um aumento aí de 70% na participação dos docentes, quando comparado. Então, é bem significativo. Também temos que fazer uma reflexão, que em relação aos TAs, nós tivemos um aumento de 9%. 511 em relação a 469 de 2016. Então, até é um dado que a gente tem que refinar. Talvez o professor Dinaldo tenha mais dados para apresentar. E que a gente tem que fazer uma reflexão. Talvez tenha alguns indicadores aí que pode dar um norteador para a gente aumentar essa participação. Tá? Novamente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Estou à disposição com os processos aqui, se alguém se sentir na necessidade de avaliar, está disponível. Obrigado.
Da mesma forma, abrimos aí para quem queira fazer manifestações, esclarecimentos, dúvidas, destaque. Fiquem à vontade, os membros. Edinaldo.
Bom, complementando aquela fala, professores titulares em 2014 foram contemplados com 8 votos de docentes titulares. Em 2016, foram 46 votos. Em 2018, agora, nessa eleição, 82 votos. Em relação à última eleição, nem vou fazer a comparação com a anterior, foi um aumento de quase 80%, sendo que quase 70% da categoria dos titulares participou. Dos associados, em 2014, eram 67 eleitores. Em 2016, passou para 141. Em 2018, 311. Também fazendo uma comparação só com a última eleição e já ilustrando que a última eleição, em 2016, era uma eleição que estava dentro do cenário de sucessão de reitoria, foi um aumento de 120%, mais que 120%. Dos adjuntos, eram 142 votos em 2014, passou para 229 em 2016 e para 335 em 2018, um aumento de mais de 45%. Eu não fiz essa conta. Você tem no relatório a participação?
É quantos que votaram de titulares? Nós temos um total
82 dividido por 118 era 69,49%. Essa conta eu fiz.
Nós temos 118 titulares na UFSCar.
Então, mas ele está perguntando das outras categorias. Então, eram, se não me engano, 311 eleitores em 495, se eu não me engano. Isso. Pode Para gravar. Deixa eu terminar aqui. Então, assistentes foram 19 e os TAs houve um aumento de quase 9%, passou de 469 na última eleição de 2016 para 511 agora. Então, a única categoria que não teve aumento de participação foi a dos assistentes, e aí ela só tinha um candidato. Então, não havia disputa. Todas as outras, houve um aumento. No meu entendimento, significa que não houve uma barreira da nova tecnologia e houve, sim, um aumento significativo em várias das categorias. Acho que foi bem positivo nesse aspecto.
É, tem que lembrar também, claro que hoje nós não vamos nos aprofundar nisso, mas o total de uma categoria de professor, que é 587, a categoria de EBTT, são 25 na medicina, mais 11, são 30 e poucos docentes no universo de 1.300.
Posso passar para vocês o percentual aqui? Então, continuando, né, esses 26% de auxiliares e assistentes, realmente foi aquém do que a gente esperava, né, mas também talvez esse fato tenha sido bem indeterminante. Né. Já em relação aos adjuntos, né, que tem 335 de 588, teve 57% de participação. E de associados, de 495, 311. Então, com aí 62,82%. Eu usei duas casas após a vírgula, porque tentei ser bem rigoroso com esses dados. Agora, o titular foi o que chamou a atenção, né? Praticamente 70% de participação, teve um aumento bem considerável. É claro que nós temos que fazer tem que ser considerado que em 2014 nós tínhamos um outro número total de docentes, mas 2000... Tudo bem? Tá. Por isso que eu tomei o cuidado nesse caso relatório, tem a evolução, mas em 2016, que a eleição ocorreu no mês de outubro, o cenário não mudou muito para o cenário de 2018. Então esses dados de 2016 comparando com 2018 são dados que a gente pode ter uma confiança grande nessa relação de evolução. Então houve uma evolução bem considerável. Tudo bem?
O próximo inscrito, professor Ferrari.
Boa tarde a todos. Roberto Ferrari, pró-reitor de extensão. Eu queria, essencialmente, cumprimentar aos todos envolvidos. E por todos, eu infelizmente não vou me restringir apenas ao Júnior e ao Baione. Mas lembrando que nós estamos num processo longo desde novembro de 2017, já com muita discussão, muito debate, para os discentes, três comissões eleitorais, impugnação, etc. Então, desde o começo, quer dizer, a SOC, a Adriana e a Regina no início, não me lembro o nome dos membros da primeira comissão, segunda comissão foi presidida pelo professor Luiz Manuel, participou a Vanessa, participou a Sheila, Josivaldo. Então, tudo isso, nada foi em vão. A gente, o professor André, aqui na comissão, está aqui presente também. Então, acho que é um agradecimento que a gente precisa estender a todos, a equipe técnica da SIM aqui, todos os envolvidos no processo. O Paulo Matias, não sei se veio, mas ajudou bastante, está ali atrás. Enfim, acredito que o que mais eu gostaria de falar é agradecer a todas as pessoas por colaborarem efetivamente com a UFSCar. Acho que é isso que deve prevalecer. E acho que a gente avançou institucionalmente. Não necessariamente tanto em participação, ok, acho que foi um aumento, a eliminação de barreiras, a representatividade, a gente não tem dados muito detalhados ainda, mas eu acredito que avançamos em representação, também a proporcionalidade. Eu acho que o debate foi muito interessante, tivemos debates nos diversos conselhos, inclusive no Consune. Se não me engano, eu perguntei a Regina um tempo atrás, até 2016, segundo me informou, as eleições, os resultados não eram trazidos
ao Consune para deliberação. Então, só isso já é um avanço. Nós estamos trazendo isso ao Consune. Isso sim reforça o debate, reforça o diálogo e a transparência de como isso está ocorrendo. Então, acredito que isso não é a reitora, não é o Baione, isso a instituição, ao meu ver, está crescendo e ganhando com isso. E da minha fala, o que devia prevalecer é parabéns aí a todos os envolvidos. Acho que foi um avanço, temos muito a avançar e acho que podemos avançar daqui para frente, melhorar uma série de aspectos que com certeza vamos identificar. É só isso, obrigado.
Professora Jesus.
Eu estava querendo falar exatamente o que eu coloquei para colocar exatamente, vou reforçar a ideia de, como eu já disse algumas vezes, vai ser muito mais fácil discutir o processo online quando a gente não estiver falando de dados de pessoas para votação. Várias vezes eu repeti isso, que a gente precisa discutir isso depois que a gente tiver acabado, tiver com o nosso conselho integral, e aí eu acho que a gente pode discutir com calma o que aconteceu, os relatórios, as experiências. Eu sempre fui muito consistente nisso, como disse, estou querendo discutir, e acho que tem muitas informações que a gente precisa ter, que com calma, sem a pressa da eleição, vai ser mais fácil. Por exemplo, o custo de cada uma, o custo, eu não quero a resposta agora, o custo, foi dito em dinheiro, quanto custa cada uma, quanto custou comprar o direito do VoIP, quantas instituições estão usando, porque a gente está com muita informação que não são precisas. E, por exemplo, esses números, lembrando que a gente teve a mudança da carreira em 2015-16, eu não tenho clareza, Dinaldo, pensando nos números que você deu, o que representava a porcentagem de 8 titulares na UFSCar. Né? Então, acho que para a gente comparar e, de fato, ver os ganhos, a gente precisa ver o que 8 representava da totalidade, o que 46 representava da totalidade, porque o número bruto aí é muito falseável. Acho que trabalhar com proporções vai ser melhor, até para a gente ver os ganhos reais, lembrando que são uma comparação de um dia para 7 dias, mas acho que a gente comparar tudo com calma. Então, por isso que eu acho que quero parabenizar de novo, porque nós temos agora representantes, e precisamos avançar mais com números mais representativos. Eu acho que só o número bruto, para mim, não funciona, né? Mas, enfim, isso era só para comentar, mas ele tinha falado.
Obrigada, professora Jesus. Eu acho que é importante realmente termos essa reflexão. Inclusive, as eleições no Conselho do SESC, no CCT, foram já online, né? Então, já está ocorrendo aí experiências. Isto, para o SESC, né, a professora Jesus é diretora, já acatou essa questão pelo SESC. Eu não ouvi nenhuma reflexão do centro, talvez fazer uma reflexão também. Tem mais alguém? Ah, sim. Professora Flávia.
Eu queria só relembrar duas questões. Uma é que foi dito aqui que esse tema das eleições online foi discutido, muito discutido nos conselhos, e, pelo menos ao que eu me lembre, neste conselho, no Consune, as eleições online não foram discutidas. Tanto é que a professora Jesus está aqui pela segunda vez mencionando que o relatório da comissão para a votação online ainda não foi apreciado nem no Consune, e nem no COAD e nem no Consune. Então, eu não sei de que discussões nós fizemos aqui nesse conselho para aprovar eleições online. A segunda questão é que eu não sou nem um pouco matemática e muito menos da estatística, mas eu sei que números brutos não dizem nada. E eu tenho a impressão de que a divulgação de números brutos pode, como foi feito de uma certa forma, em relação àquele relatório da comissão que não foi apreciado, pode levar a uma interpretação que não é essa que a gente teria caso a gente comparasse 8 votantes sobre o número de titulares à época em 2014. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente, né, a professora Edinaldo, que apresentou esses números, que isso não fosse assim divulgado nua e cruamente, para dar uma impressão de que ó, houve um aumento de 200% e etc. No percentual de votantes, porque para favorecer a interpretação de que a votação online é mais efetiva, etc. Isso vem de uma pessoa que defende o voto online. É, já disse isso em outras oportunidades. Eu defendo o voto online, mas acho que isso tem que ser feito com todo cuidado. Acho que a divulgação desses dados é importante e tem que ser feito com cuidado. Tá? Agradeço. E eu pediria, por favor, que a minha palavra não fosse interrompida.
Eu não entendi. Interrompida, por quê? É, professor Banhato, por favor.
Terei o maior prazer em fazer um comentário, porque me parece que eu não só acho que esse método vai melhorar muito, como coloca a instituição naquilo que se faz por aí no mundo todo. Não há condição de que as pessoas participem de uma votação se não for fácil fazer isso. Então, acho que o voto online, que já é praticado em muitos lugares com segurança, é um avanço grande. E com relação a ser seguro, como eu estava dizendo, hoje a gente faz todo o nosso dinheiro online, né? E tem uma segurança grande. Se for bem feito, sim, ele é bastante seguro. E eu acho que a participação, ela vai ser maior ainda à medida que as pessoas descobrirem quão fácil ficou agora participar da eleição de colegas para os colegiados. Porque todo mundo quer colegiado bem representado para poder levar adiante o problema que a universidade tem que enfrentar, né? Que o problema não é a votação, o problema é ter colegiados fortes o suficiente para enfrentar todos os problemas que uma universidade como a federal vem enfrentando, dentro da sua relevância nacional. Então, eu acho que, sim, temos que conscientizar os alunos, principalmente, que é extremamente importante estarem presentes nos colegiados, senão não haverá a melhoria que se precisa, não é, dos problemas que se enfrentam. Então, eu só queria dizer que o método, muito bem, eu li os relatórios que me foram enviados, muito bem organizado, e parabéns à comissão. E acho que é um avanço que vai tornar a participação de todos da comunidade universitária cada vez mais intensa. Com relação a números absolutos, números relativos, não é tão inexpressiva, né? Em qualquer lugar você tem 70%, 80% participação. Achei um pouco baixo a participação dos adjuntos, acho. Mas fim de ano, momento, né, perspectiva, as pessoas estão preocupadas com tanta coisa. E também não sei se a professora disse nesse sentido, mas ela falou, uma das duas disse, né? Vamos esperar, teremos outras votações, vamos avaliar o método todo. Eu acho que é o mais sensato e ir adiante agora com a aprovação de tudo isso. Obrigado.
Mais algum inscrito?
Sim, só complementando as falas aí, professora Jesus, concordo, eu fui atrás dos números, eu acho que a gente precisa buscar mais, né? Eu pedi para a SOC, porque eu também queria fazer a análise relativa, eu acho que essa é uma análise importante, mas eu não tive tempo de fazer isso daí, eu acho que isso vai enriquecer na hora que a gente for discutir um pouco mais a fundo. Portanto, eu fiz a análise absoluta do que é os dados que eu tinha. Tá? Mas eu acho que a hora que a gente pesquisar um pouco mais os dados relativos, a gente vai conseguir trazer mais informação para todos. Mas, de qualquer forma, os números absolutos, eles dão um aspecto positivo em todo esse processo. Segundo, é que eu não ia apresentar os dados. Eu deixei os dados dentro do meu computador estava desligado. Quando eu escutei de que a participação era baixa, de que os números não sei o quê, tá? Então aí nós temos que confrontar com dados. Não pode simplesmente vir com achismo. Então eu estou colocando os números. Aí os números dão o real significado da coisa. Então nós começamos agora, Jesus, ter um diálogo mais qualificado. Porque senão, não vamos falar só de absoluto, vamos falar do relativo, vamos falar como é que isso melhorou, piorou, o que, que a gente pode melhorar. Então eu acho que nessa linha vai ser bastante salutar. Eu concordo com tudo que o professor Wanderlei falou, inclusive eu acho que ele deve ter sido usuário do sistema Eles Votem lá na USP, porque está instalado lá, está instalado na Unicamp, etc. Sim, eu sou um defensor, acho que a gente tem que modernizar, acho que nós estamos fazendo história aqui na UFSCar agora, fazendo essa homologação do resultado dos discentes e agora dos docentes, é um novo marco, e como já falaram anteriormente, quanto mais fácil for, e as pessoas tiverem a percepção que é seguro e que tudo mais fácil vai ser construir os próximos processos eleitorais.
Não tem mais nenhum inscrito. Vamos passar então para a apreciação do relatório final da comissão para proceder à eleição para representantes, docentes e técnicos administrativos junto aos colegiados superiores da UFSCar. Votos contrários?
Um aqui em Sorocaba.
Um em Sorocaba. Abstenções?
Duas em Sorocaba.
Três. Um aqui em São Carlos. Então, está homologado o item 3 da ordem do dia. Eu tenho alguns pequenos informes para essa reunião. Antes disso, eu gostaria de deixar registrado que todas as vagas nos nossos conselhos, vagas por categoria, docente, técnico administrativos e discentes, foram recompostas. Estamos, então, com todas as categorias representadas. Então, esse dia de hoje é um dia importante, já que, inclusive, nós estamos com o Ministério Público acompanhando todo o processo. E esse resultado vai até ao Ministério Público e, principalmente, agradeço a todos os envolvidos. Ficamos aí em torno, né, como foi lembrado pelo professor Ferrari, desde novembro de 2017, tentando essa recomposição. Então, é um momento importante. Eu só gostaria de dar um informe agora, que eu recebi há poucos dias, que a UFSCar foi contemplada com uma emenda parlamentar impositiva de 10 milhões para o ano 2019. Na realidade, o que acontece? Nós temos uma bancada de deputados federais, 70 alguma coisa, e que, num esforço muito grande, os três reitores das três federais, o UFABC, o Unifesp e o UFSCar, dividiram para, eu falei com 20 e poucos deputados, cada reitor ligou para os deputados, e aí, claro que tem toda uma questão política. Nós íamos fazer como anos anteriores, dividir para as três federais, mas aí entrou o IFISP também. Aí nós falamos, então tem que aumentar o pedido. O IFISP está em, acho que uns 30 municípios, tem 30 campos. Talvez tenha o mesmo, num município, dois campos, mas o Instituto Federal está muito espalhado pelo Estado, onde realmente é a base desses deputados. Então, nesse sentido, nós tivemos aí que tocar junto com o FISP também. Então, foi liberado da emenda impositiva desses deputados, que tinha 160 milhões, 40 milhões para o ensino superior, com o IFISP, né? Então ficaram 10 milhões para a Unifesp, o FABC, o UFSCar e o IFISP. Como ela é uma emenda impositiva, assim que o novo governo permitir e liberar a emenda, essas serão as primeiras. Né? Nós já tivemos impositivas que não foram liberadas. Já tivemos impositivas que foram liberadas 2 meses para a gente gastar. O governo tem essas, mas para nós foi uma notícia boa. Então, pelo menos a gente tem uma perspectiva de que se esse governo, né, vir e já liberar emendas, pode ter certeza que as impositivas são as primeiras. E para nós, já que nós estamos numa dificuldade de investimento muito grande, de 2016 que tinham 18 milhões, depois foi indo, esse último ano nós tivemos 3 milhões. Então a coisa ficou muito complexa, né, na matriz orçamentária. Tivemos algumas emendas aí, pequenas, né, de deputados, o Vitor Lipe, o lá de Lagoa, o Ivan Valente, e outros. Mas era coisa muito pequena, né? Agora a gente tem da bancada toda paulista 10 milhões. E vamos fazer todo o esforço político de obter essa liberação lá em Brasília, né, que é direto no gabinete do presidente. Né? Oi? Não, 40 milhões para as quatro, 10 para nós. Nossa, senão não daria nem para nós. E é investimento com investimento que envolve equipamento. Não podemos usar para custeio, né? Mas 10 milhões para cada. No total, isto. Eles fizeram uma reunião lá, que foi há poucos dias, em que dos 160 milhões que eles tinham, aí eles deram 40 milhões para as quatro unidades federais do Estado de São Paulo, os outros milhões é para os municípios, para a escola, para isso, para aquilo. Aí os deputados já têm as suas impositivas aí de base. Mas dos 160 milhões, eles passaram 40 para nós. Impositiva, isto. A emenda impositiva é aquela emenda que você já tem carimbado, né? É aquela emenda que, se você tiver um recurso, ela se impõe frente às outras, né? É uma emenda que, teoricamente, ela já está planejada dentro do orçamento do governo. As outras emendas vai depender de recebimento, de mais impostos e tudo mais. Tem uma série de detalhes aí, mas em tese é isto, né? Então, eu só queria dar essa informação, é bem notícia boa, justamente, e agora abro aí para a professora Sheila, para quem queira dar alguma informação nesses próximos minutos. Essa eu deixei para você.
Não,
das engenharias.
Então, a gente quer comunicar com satisfação que o curso de engenharia de materiais foi contemplado agora no edital Fulbright da CAPES, com uma cota aí de verba para 8 anos de projeto institucional. Né, focado na graduação, na melhoria do ensino de graduação, e a gente conta muito aí com a reitoria, com a Prograde, para nos ajudar a implantar esse projeto, que tem um desafio grande aí, não só para o curso em si, mas a ideia nossa é que ele atinja também os outros cursos de graduação, porque a gente, montando as unidades referentes a atender o curso de engenharia de materiais, a gente também vai estar atendendo aos outros cursos também de CCT. Então, foi um edital aberto, mais de 60 universidades poderiam participar, né? E nós concorremos aí com o Brasil inteiro. Só que, como era um edital que você tinha que preencher, havia toda uma sistemática aí que não foi fácil de participar e de montar o projeto, né? Então, nem todo mundo apresentou. Então, no fundo, a gente concorreu com 50 propostas. E aí eu quero agradecer nominalmente os grupos que participaram, né? Então a gente agradece a Prograde, a Digiped, que estava com a gente aí desde o começo. Quero agradecer também a Secretaria de Relações Internacionais, que nos ajudou, a SEAD, a Agência de Inovação, são grupos que participaram aí para poder ajudar a montar o processo. E a reitora, que foi que deu a carta por último aí para nós, né? Tudo com CEI aí, tudo mandado, né? Então, de acordo com as orientações.
Bom, obrigada.
Isso. Parabéns, professora Sheila, ter conduzido junto com uma equipe grande. Foram de 50 a 60 projetos encaminhados no edital. E no Brasil inteiro foram 8 aprovados, desses 50 a 60. E nós estamos entre esses 8. É interessante mostrar isso também, né?
Boa tarde a todas as pessoas. Parabéns, Sheila e a equipe de vocês aí. Não, é uma informação apenas que nós cumprimos todos os prazos regimentais da homologação do próximo vestibular da UFSCar. Então, a semana passada foi o prazo e nós estamos oferecendo, como nos anos anteriores, 2.873 vagas pelo SISU, 50% né, vagas de escola pública e as vagas destinadas aos indígenas, né, que é feito separadamente de um vestibular pela VUNESP, juntamente com o curso de música. Então, é mais para informar a todos os conselheiros que... Estamos aí, vamos dizer, dentro das prerrogativas institucionais da inscrição do SISU para 2019.
Se o professor Miro me permitir, eu estive a semana passada com a professora Eliane, a pró-reitora de graduação da Unicamp, que nós estamos fazendo uma parceria, inclusive por questões de custos, questões também de experiência, para o vestibular indígena e de música. Com isso, permite que a gente consiga ter polos presenciais em mais locais espalhados pelo Brasil para os indígenas, e para a música também, né? Então, o mundo de hoje faz com que a gente ande em parceria com redes, e a nossa parceria com a Unicamp está progredindo bastante, né, professor? Porque às vezes as pessoas veem, né, o UFSCar, Unicamp.
Sim, claro.
Está sendo construído esse processo.
Exatamente. E uma complementação é que este ano nós estamos oferecendo vestibular para São Gabriel da Cachoeira, que nós não tínhamos, né? Então nós estamos encaminhando uma equipe para São Gabriel da Cachoeira, para quem não conhece, é bem distante daqui. E nós vamos ter os vestibulares indígenas lá nosso também esse ano.
Professor João?
Bom, rapidamente, em relação às boas notícias, não é isso? A FINEP também aprovou diversos dos nossos solicitações e também nós devemos ter, nesse ano ainda, a inauguração de 3 edifícios que estão sendo terminados. E nos próximos 2 anos também nós vamos ter, relacionado à FINEP, a conclusão de diversos prédios que são financiados pela mesma. É isto.
Se o professor João também me permitir, nós tivemos uma luta muito grande de reitores e tudo mais, junto à FINEP, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, para que colocasse uma carta convite, um edital para fechamento de obra, projeto já existente. Infelizmente, por recurso, só disponibilizou para o país inteiro 20 milhões. É uma gota d'água. Desses 20 milhões, nós ganhamos quase 6. Então, foi um grande ganho frente à proporção, né? Além dos projetos já... aprovados, que nós vamos estar inaugurando, estão aí em fase de construção, nós também vamos ter quase 6 milhões para fechamento dos projetos mais antigos. Não é muita coisa, mas significou exatamente que nós estamos no caminho certo, professor João Batista, professor Ronaldo, acompanhando, junto com o apoio da Fundação FAI, que tem uma equipe lá de apoio para os projetos FINEP. Ou seja, então nós estamos no caminho certo, porque o que nós pedimos de complemento, não é só pedir, você tem que fazer todo o projeto, todo o recalco. Nós conseguimos aí tudo o que nós pedimos, que foi quase 6 milhões, foi aprovado, né? É isto. Mais algum informe? Professora Jesus? O NAP. Está. O NAP será... eu falo NAP, desculpe assim, a minha empolgação também, porque desde que eu era diretora de centro, esse NAP foi muito custoso. E agora passou as mãos da professora Jesus, mas nós vamos finalizá-lo esse ano.
Esse ano?
Este ano nós vamos inaugurá-lo. Vai ser entregue... Olha, eu gosto de planejamento. Cai na minha mesa que vai ser dia tal, tem isso, tem aquilo, eu assumo, né? Não sei, olha, eu estou seguindo o que caiu na minha mesa. Não mandaram ainda alteração. Eu estou feliz da vida, porque eu não recebi oficialmente nada. O que eu recebi oficialmente, e também tem uma dependência, é que o presidente da FINEP, que nos ajudou muito, inclusive, além do presidente da FINEP, o professor Vanderlei, que é o ligado à área acadêmica dentro da FINEP, sempre nos recebeu muito bem. A gente fala com eles 3, 4, 5 vezes no mês e tal. Eles colocaram o seguinte, que eles gostariam de vir aqui conhecer pessoalmente. Então, dentro lá da minha lista, tem lá umas datas e está uma observação que a FINEP ficou de retornar, deve estar retornando esses dias aí, quais daqueles dias para fazer a inauguração, e eles saindo lá do Rio para cá, nós vamos fazer no mesmo dia 3 inaugurações. O NAP, que é um prédio, assim, né? E outros menores para compor justamente isso. Então, eu estou falando o que eu recebi oficialmente. Assustei, mas... É que o pró-reitor adjunto, ele fica com a coordenação institucional, que é ligado junto ao professor João Batista, né? Eu recebi do professor Ronaldo essa questão aí. Isso. Sim. Depende da FINEP, né? Porque depois deles nos receberem, aceitarem, acatarem todas as nossas reivindicações e tudo mais, eu acho que seria adequado, né, que nós, e justo, recebê-los para inauguração. Então está dependendo deles. Mas que os prédios, inclusive tem um que já está até começar a usar esses dias. Tá bom? Mais algum informe? Alguma questão? Pessoal, então eu dou por encerrada essa reunião extraordinária do Consune. Muito obrigado. Bom final de tarde a todos. E até o próximo agora, que vai ser em dezembro. Não, ainda tem mais um. Tá. Também agradeço Araras, agradeço Sorocaba. Até o próximo.
Você tem que chamá-los hoje, não. Aí tem que mandar o e-mail deles para eles estarem presentes.